Esta é uma leitura do livro O Cristianismo como Fato Místico e os Mistérios da Antiguidade, de Rudolf Steiner, tradução de Rudolf Lanz e Jacira Cardoso, editado pela editora Antroposófica, essa é a terceira edição, 2018, e este é o quarto capítulo. Platão como Místico. A cosmovisão de Platão revela o grau de importância que os mistérios tiveram na vida espiritual grega. Para se compreender Platão inteiramente, só há um meio. É preciso situá-lo sob a luz que irradia dos mistérios. Os discípulos ulteriores de Platão, os neoplatônicos, atribuem-lhe uma doutrina secreta, cujo acesso era reservado apenas aos que ele julgava dignos, e isso sob o selo do sigilo. Sua doutrina foi considerada arcana, no mesmo sentido em que foi a sabedoria dos mistérios. Mesmo que a sétima epístola platônica não seja de sua autoria, como se afirma, isso não importa em nada para o fim que aqui visamos. Com efeito, pouco nos interessa se foi ele ou outro quem expressou a atitude moral manifesta nesta epístola. Essa atitude moral repousava na essência de sua cosmovisão. Consta nessa epístola o seguinte trecho: posso apenas dizer que não se deve dar o menor crédito àqueles que escreveram ou escreverão como se tivessem ciência das quais eram minhas metas. Pouco importa se dizem tê-lo aprendido de mim ou de outrem, ou se o apresentam como de sua própria elaboração. Não existe nem poderia existir escrito meu sobre esses assuntos, pois estes não podem, de maneira alguma, ser expressos em palavras tal qual poderiam sê-lo outras doutrinas. É preciso demorado estudo e convivência com a matéria para que finalmente raie uma centelha e se acenda na alma uma luz que, no futuro, se conserve por si própria. Fim da citação. Estas palavras poderiam indicar somente uma falta de domínio de uso no uso das palavras, o que seria apenas um defeito pessoal, caso não pudéssemos encontrar nelas uma alusão aos mistérios. O assunto sobre o qual Platão não escreveu nem jamais queria escrever, deve ser algo sobre o qual seria impossível escrever. Deve tratar-se de um sentimento e de uma sensação, de uma vivência que se adquire por introspecção e não por comunicação instantânea. Platão faz alusão à íntima educação que podia ministrar aos eleitos. Para estes, suas palavras lançavam fogo, para os demais, apenas pensamentos. Com efeito, não é indiferente a maneira como se abordam os diálogos de Platão. Conforme o estado espiritual de quem os lê, podem ter maior ou menor significado. O próprio Platão transmitiu a seus discípulos mais do que o sentido verbal de seus argumentos. Quando ele ensinava, os ouvintes viviam numa atmosfera de mistérios. As palavras tinham sons harmônicos, cuja vibração simultânea necessitava dessa atmosfera. Caso contrário, era inaudível. No centro dos diálogos platônicos está a personalidade de Sócrates. Os aspectos históricos não precisam ser abordados aqui. O que importa é o caráter de Sócrates, tal qual se encontra em Platão. Sócrates é uma personalidade consagrada por sua morte em prol da verdade. Ele morreu como só pode morrer um iniciado, para quem a morte é apenas um momento na vida como qualquer outro. Ele ingressa na morte como em qualquer outra circunstância da existência. Comportou-se de tal maneira que nem mesmo seus discípulos tiveram os sentimentos que costumam surgir em semelhantes ocasiões. Fédon diz, no diálogo sobre a imortalidade da alma. Citação. Pois bem, minhas reações eram muito estranhas. Eu não sentia a compaixão que domina quem presencia a morte de um querido amigo. Ele era tão sereno em seu comportamento e seu discurso. Morreu com tamanha coragem e dignidade que eu estava intimamente convencido. Ele não desceria ao mundo inferior sem ter uma missão divina. E lá se sentiria até tão bem quanto normalmente seria possível um homem sentir-se. Por isso, não fui tomado de piedosa ternura, como só acontece em circunstâncias tristes. Nem fiquei particularmente alegre, como costumo estar, em meus afazeres filosóficos, embora nossas conversas fossem desse tipo. Achei-me, ao contrário, num estado extraordinário e numa estranha mistura de prazer e tristeza, quando ponderei que esse homem iria morrer logo. Fim da citação. E Sócrates, moribundo, dá a seus discípulos uma lição sobre a imortalidade. Essa personalidade, com sua experiência do desvalor da vida, constitui nessa situação um tipo de prova bem diverso do que o oferecido por toda a lógica e por todos os raciocínios. Quem fala não parece ser um homem, pois esse homem está no limiar da morte, parecendo que a própria verdade eterna estivesse a falar, escolhendo como sua morada uma personalidade transitória. Onde um elemento temporal se desintegra no nada, parece soprar o vento propício para ressoar o eterno. Nós não encontraremos prova alguma no sentido lógico acerca da imortalidade. Todo o diálogo visa a conduzir os amigos até o ponto em que enxerguem o eterno. Aí, para eles, não há mais necessidade de provas. Será que quem vê a rosa precisa de uma prova de sua cor vermelha? E quem teve os olhos abertos para o espírito, será que ainda carece de uma prova de sua eternidade? O que Sócrates aponta são experiências, vivências. Primeiro, a vivência com a própria sabedoria. O que almeja quem aspira à sabedoria? Deseja libertar-se daquilo que os sentidos lhe oferecem na observação corriqueira. Quer procurar o espírito no mundo sensorial. Não é essa uma contingência comparável à morte? Assim opina Sócrates. Citação: os que se dedicam à filosofia de maneira correta têm, na realidade, uma tendência a ansiar por nada mais além de morrer e estarem mortos, e isso sem que os outros o percebam. Ora, se isso for verdade, seria deveras absurdo que ficassem aborrecidos ao acontecer naturalmente o que durante toda a vida almejavam. Fim da citação. Para confirmar isso, Sócrates pergunta a um de seus amigos. Citação. Parece-te próprio de um filósofo interessar-se pelos prazeres sensoriais, como a boa comida e a boa bebida? Ou pela satisfação do instinto sexual e de todas as demais preocupações com o corpo? Achas que elas importam muito para tal homem? Pensas que ele aprecia ou despreza, além do que manda a extrema necessidade, possuir belas vestes, sapatos, tudo o que serve para embelezar o corpo? De modo geral, não achas que esse homem vai desinteressar-se, na medida do possível, de seu corpo e desprezá-lo para dedicar-se à sua alma? É nisso, pois, que primeiramente se revela o filósofo, no fato de desprender sua alma da comunhão com o corpo, mais do que todos os demais homens. Fim da citação. Isso autoriza Sócrates a dizer o seguinte: que o anseio pela verdade tem em comum com a morte o fato de o homem abandonar seu elemento corpóreo. Mas para onde se volta então? Ele se volta para o espiritual. Contudo, acaso poderá exigir do espírito o mesmo que dos sentidos? Sócrates diz a esse respeito. Citação: o que ocorre com o entendimento racional? Se ao almejá-lo, o homem escolher como companheiro o corpo, constituirá este um obstáculo ou não? Em outras palavras, será que a vista e o ouvido proporcionam ao homem algumas verdades? Ou terão razão os poetas, sempre cantando que nós nada vemos nem enxergamos com exatidão? Mas quando é que a alma capta a verdade? Pois quando ela se serve do corpo para contemplar algo, é evidentemente traída por ele. Fim da citação. Tudo o que nós percebemos com os sentidos físicos nasce e perece. E esse nascer e perecer nos induz ao erro. Quando, porém, nos aprofundamos nas coisas por meio do entendimento racional, temos a revelação do elemento eterno existente nelas. Os sentidos, portanto, não nos oferecem o eterno em sua autêntica forma. São impostores no momento em que confiamos neles incondicionalmente, e deixam de sê-lo quando apelamos ao entendimento racional e submetemos suas informações ao controle deste último. Como, porém, a razão poderia julgar os sentidos se não contivesse algo transcendente às percepções sensoriais? Portanto, sobre o que há de verdadeiro e falso nas coisas, só decide dentro de nós algo que se oponha ao corpo físico, não estando, pois, submetido às suas leis. Antes de mais nada, esse algo deve independer por completo das leis do nascimento e do perecimento, pois contém em si o verdadeiro. Este, porém, não pode ter um ontem nem um amanhã, nem tampouco pode ser uma vez isto, outra vez aquilo, como os objetos sensoriais. O verdadeiro, propriamente dito, deve, pois, ser eterno. E na medida em que o filósofo vira as costas para o sensorial transitório, e se volta para o verdadeiro, ao mesmo tempo encontra um elemento eterno que nele reside. E se nós submergirmos totalmente no espírito, viveremos inteiramente no verdadeiro. O mundo sensorial à nossa volta deixa de existir em sua forma meramente física. Diz Sócrates. Citação: quem consegue transmitir isso da maneira mais pura é aquele que, na medida do possível, aborda tudo apenas com a razão, sem recorrer à vista, quando pensar ou a qualquer outro sentido, quando refletir, servindo-se, pois, somente do raciocínio puro e procurando considerar todos os objetos por si próprios, isolando-os dos olhos e ouvidos, ou, em curtas palavras, de todo esse corpo que apenas perturba a alma, impedindo-a, por sua presença, de chegar à verdade e ao entendimento. Ora, a morte não significa a redenção da alma e sua separação do corpo? Os que procuram redimi-la, mais do que quaisquer outros, são os verdadeiros filósofos. Sua tarefa, portanto, é libertar a alma e desvinculá-la do corpo. Não passará de um tolo o indivíduo que, durante toda a vida, se esforçar para chegar o mais perto possível da morte, para depois, quando esta chegar de fato, querer revelar-se recalcitrante. De fato, os que realmente buscam a verdade procuram morrer, e entre todos os homens, são eles os que menos temem a morte. Fim da citação. Sócrates também baseia toda a ética superior em libertar-se do corpo. Não é virtuoso quem segue apenas os mandamentos de seu corpo. Quem é corajoso? Pergunta Sócrates. Corajoso é aquele que não obedece a seu corpo, mas antes às exigências de seu espírito, mesmo que ponham em perigo o corpo. E quem é ponderado? Ser ponderado não significa, abre aspas, não se deixar dominar pelas cobiças, ficando, ao contrário, indiferente a elas. Acaso não compete, pois, a ponderação apenas aos que prezam menos o corpo e vivem no amor à sabedoria? Fecha aspas. O mesmo se dá, segundo Sócrates, com todas as virtudes. Em seguida, Sócrates tenta caracterizar o próprio entendimento racional. O que significa, afinal, conhecer? Não há dúvida de que nós chegamos ao conhecimento formando juízos. Pois bem, eu formo um juízo a respeito de um objeto dizendo, por exemplo, isso que está à minha frente é uma árvore. Como posso emitir tal juízo? Somente caso já saiba o que é uma árvore. Eu tenho de lembrar, perdão, minha representação mental da árvore. Sendo a árvore um objeto sensorial, eu me lembrarei de um objeto sensorial ao lembrar-me da árvore. Posso afirmar a respeito de um objeto que se trata de uma árvore, caso se pareça com outros objetos anteriormente percebidos, dos quais sei que eram árvores. A recordação faculta-me o conhecimento, tornando-me possível a comparação dos vários objetos sensoriais entre si. Mas o ato de conhecer não se esgota com isso. Vendo dois objetos idênticos, eu faço o seguinte juízo: esses objetos são iguais. O conceito de igualdade surge em mim sem que exista na realidade sensível. Ele me faculta o juízo, assim como o faz a recordação. Assim como uma árvore me lembra outras, dois objetos observados em certas condições me lembram a noção de igualdade. Surgem, pois, em mim pensamentos qual lembranças não obtidas do mundo sensível. Todos os conhecimentos que não foram obtidos na realidade física baseiam-se em tais pensamentos. É neles que consiste toda a matemática. Péssimo geômetra seria quem somente pudesse estabelecer relações geométricas a respeito do que consegue enxergar com os olhos ou apalpar com as mãos. Portanto, nós temos pensamentos não surgidos na natureza transitória, mas do espírito. E são esses pensamentos que levam o cunho de uma verdade eterna. Será eternamente verdadeiro o que a matemática ensina, Mesmo se amanhã todo o nosso universo se desintegrasse para dar lugar a outro inteiramente novo, poderia acontecer que as circunstâncias em tal universo não permitissem a aplicação das verdades matemáticas atuais, mas estas permaneceriam intrinsecamente verdadeiras. Apenas quando a alma está só consigo mesma é que pode produzir por si tais verdades eternas. Assim, a alma é afim com o verdadeiro, o eterno, e não com o temporal, ilusório. Daí esta afirmação de Sócrates. Citação: quando a alma faz reflexões por si mesma, apega-se ao que é puro, sempiterno, imortal e sempre igual a si mesmo. Sempre que puder, ficará nessa convivência por causa de sua afinidade, isenta de seus erros, permanecerá igual a si própria, e a esse seu estado dá-se o nome de racionalidade. Acaso não resulta de tudo isso o fato de a alma se assemelhar ao que é divino, imortal, racional, unívoco, indissolúvel e sempre igual, enquanto o corpo é afim ao que é humano e mortal? Irracional, multiforme e perecível? Sendo assim, a alma procurará o que lhe é aparentado. O divino, o imortal, o racional, não dotado de forma física. E lá estará feliz, livre de erros e incertezas, do medo, das paixões e de todos os males humanos. Conviverá todo o resto do tempo com Deus, como se diz entre os iniciados. Fim da citação. Não pode ser nossa tarefa aqui indicar todos os caminhos pelos quais Sócrates conduz seus amigos ao eterno. Todos são impregnados do mesmo espírito. Todos mostram que o homem encontrará uma coisa se trilhar os caminhos da percepção sensorial e outra se deixar seu espírito entregue a si próprio. Sócrates aponta a seus ouvintes essa natureza primordial do espírito. Se eles o encontrarem, seus olhos espirituais lhes revelarão que ele é eterno. No limiar da morte, Sócrates não dá prova da imortalidade. Ele simplesmente expõe a essência da alma. Então fica evidente que devir e perecer, nascimento e morte, são alheios a essa alma. A essência da alma reside na verdade, que é imutável e imperecível. A alma está para o devir, tal qual o par para o ímpar. A morte, contudo, pertence ao devir. Portanto, a alma nada tem a ver com a morte. Nada se pode dizer a respeito do imortal, que existe tão pouca incongruência entre ele e o mortal quanto entre o par e o ímpar. Não se pode dizer, acrescenta Sócrates, que, abre aspas, se o imortal também é imperecível, e é impossível a alma perecer no momento da morte, pois ela não pode aceitar a morte nem morrer, tal como o número 3 não pode tornar-se um número par. Fecha aspas. Recapitulemos toda a evolução desse diálogo, em que Sócrates leva seus ouvintes a enxergar o eterno na personalidade humana. Eles assimilam suas ideias e pesquisam em si mesmos se em suas próprias experiências íntimas existe algo que lhes permita concordar com as ideias dele. Fazem as objeções que lhes são prementes. Mas o que aconteceu com os ouvintes quando a conversa chegou ao fim? Eles encontraram em si algo que não havia possuído antes. Eles não apenas assimilaram uma verdade abstrata, eles passaram por uma evolução. Algo que antes não vivia neles passou a ter vida própria. Não poderia tudo isso ser comparado a uma iniciação? Acaso não lança uma luz sobre o motivo de Platão ter exposto sua filosofia em forma de diálogos? Esse tipo de conversação não pretende ser outra coisa senão a forma literária para o que acontecia nos centros de mistério. O próprio Platão nos convence disso em muitos trechos de sua obra. Como mestre de filosofia, ele quis ser o que era o sacerdote iniciático nos mistérios, mas na medida em que isso fosse compatível com a forma filosófica da comunicação. Como Platão se sente em harmonia com a maneira de ensinar nos mistérios? Como ele só considera correta sua própria maneira de ensinar quando conduz aonde o neófito deve ser conduzido? A esse respeito, explica no Timeu. Citação. Todos os mais ou menos bem-intencionados costumam invocar os deuses em todos os seus pequenos e grandes empreendimentos. Porém, nós, que pretendemos ensinar sobre o universo, no tocante à sua origem e sua desagregação, temos especial obrigação, a não ser que nos tenhamos afastado completamente do caminho divino, de invocar os deuses e deusas e rogar para que nos seja dado ensinar tudo conforme seu espírito e em harmonia conosco mesmos. Fim da citação. Ao que procuram tal caminho, Platão promete. Citação. Qual um salvador a divindade fará com que a investigação tão sujeita a erros e desvios culmine numa teoria de fácil compreensão? Fim da citação. O caráter iniciático da cosmovisão platônica revela-se especialmente no Timeu, onde logo no início se fala de uma iniciação. Solon é iniciado por um sacerdote egípcio na gênese do universo e na maneira como as mitologias tradicionais revelam verdades eternas sob forma de imagens. Assim ensina o sacerdote egípcio a Solon. Citação. Muitas vezes e de muitas maneiras houve exterminações de homens e haverá outras, as maiores pelo fogo e pela água, outras menores por inúmeros outros meios. Pois aquilo que contam em seu país, isto é, que Féton, filho de Hélio, subiu no carro de seu pai, mas incendiou tudo na terra, vindo a morrer fulminando por não saber seguir os caminhos paternos, parece uma fábula. Contudo, contém uma parcela de verdade, pois se refere a uma modificação do movimento dos astros girando ao redor da Terra e à destruição de tudo o que existia na Terra, em consequência de um grande incêndio que ocorre a grandes intervalos. Fim da citação. Nessa passagem do Timeu, fica realçada a interpretação dos mitos populares pelo iniciado. Ele reconhece as verdades veladas em suas imagens. No Timeu é representado o drama da gênese do mundo. Quem seguir os rastros que levam a essa gênese chegará ao pressentimento da força primordial que deu origem a tudo. Citação. É difícil encontrar o Criador e Pai desse universo. E, ao ser ele encontrado, será impossível falar a seu respeito de forma inteligível a todos. Fecha a citação. O iniciado conhecia o significado dessa impossibilidade, como ela se faz referência ao drama de Deus. Para ele, este não existe no mundo sensorial e inteligível, existe apenas sob forma de natureza, estando oculto nela. Só poderá aproximar-se dele, de acordo com a velha doutrina iniciática, quem despertar o divino dentro de si próprio. Deus não pode, pois, simplesmente tornar-se inteligível a todos. E mesmo a quem se aproxima, ele não se revela diretamente. É isto que está implícito no Timeu. O Pai fez o mundo com o corpo e a alma universais. Misturou em proporções perfeitas os elementos que se formaram quando, derramando a si próprio, sacrificou sua existência individual. Foi assim que veio a existir o corpo cósmico. E foi sobre esse corpo cósmico que a alma cósmica foi estendida sob forma de cruz. Ela é o elemento divino no mundo e encontrou a morte na cruz para que o mundo pudesse existir. Platão é permitido, portanto, chamar a natureza de sepultura do divino. Contudo, essa sepultura não contém algo morto, e sim um ser eterno, ao qual a morte apenas fornece a oportunidade de manifestar a onipotência da vida. Essa natureza, porém, só revelará sua essência a quem a arportar para libertar a alma cósmica crucificada. Ela deve ressuscitar de sua morte, de seu encanto. Onde deve ela reviver? Somente na alma do iniciado. É desse modo que a sabedoria encontra sua devida relação com o cosmo. A ressurreição, a libertação de Deus. Eis o conhecimento. A evolução do universo progride no Timeu, do imperfeito para o perfeito, apresentando um processo ascendente no qual Deus se revela, ressurgindo do túmulo. Dentro dessa evolução surge o homem, e Platão indica o significado especial desse fato. O universo todo é algo divino, e o homem não é mais divino do que os outros seres. Mas enquanto Deus reside neles de modo oculto, sua presença no homem é manifesta. No fim do Timeu, consta. Citação. E agora podemos também afirmar que nossas discussões sobre o universo chegaram a seu termo, depois de ter ficado repleto, conforme descrito, de seres vivos, mortais e imortais, o próprio universo converteu-se num ser visível dessa espécie, que abarca todo o visível numa só imagem do Criador, num Deus perceptível aos sentidos. Esse universo tornou-se uno e unigênito, a maior e melhor, o mais belo e perfeito que pode haver. Fim da citação. Mas esse universo uno e unigênito não ficaria perfeito se não contivesse, entre todas as suas imagens, a do próprio Criador. Essa imagem só pode nascer da alma humana. Contudo, o homem não pode engendrar o próprio Pai, e sim o Filho, rebento divino que vive na alma e é igual ao Pai. Filon, de quem diziam ser uma reencarnação de Platão, usa o termo Filho de Deus para designar a sabedoria nascida do homem, a qual mora na alma e tem por conteúdo a razão existente do mundo, no mundo, perdão. Essa razão cósmica, o Logos, aparece como o livro em que, abre aspas, está anotado e gravado tudo o que existe, fecha aspas. Aparece ainda como o Filho de Deus que, abre aspas, seguindo os caminhos do Pai, cria as formas segundo os arquétipos, fecha aspas. Bem dentro do pensamento platônico, Philon refere-se ao Logos como sendo o Cristo. Citação: sendo Deus o primeiro e único rei do universo, o caminho que a ele conduz foi acertadamente chamado o caminho real. Que a filosofia encare como tal o caminho seguido pelo coro dos anjos ascetas que se afastaram da atração mágica dos prazeres para cultivar o belo de maneira digna e abnegada. Esse caminho real, que para nós constitui a verdadeira filosofia, a lei o denomina como Verbo e Espírito de Deus. Fim da citação. Trilhar esse caminho é para Philon como uma iniciação, a fim de encontrar o Logos que, para ele, é filho de Deus. Citação: não receio tornar público o que me ocorreu repetidamente, várias vezes, querendo anotar da forma costumeira minhas ideias filosóficas e vendo nitidamente que o que queria fixar, meu espírito se revelou estéril e rígido, obrigando-me a desistir do que pretendia fazer e dando-me a impressão de estar preso a ilusões fúteis. Ao mesmo tempo, fiquei admirado com o poder do pensamento ligado ao real, poder ao qual compete abrir e fechar o receptáculo da alma. Outras vezes, comecei vazio e cheguei de imediato à plenitude, pela abundância das ideias que desceram sobre mim, qual flocos de neve ou grãos de semente, que fiquei arrebatado e entusiasmado, como que por força divina, e perdi a noção de quem era, onde estava, quem estava comigo e o que estava dizendo e escrevendo. Pois agora me fora dado o fluxo da exposição dos pensamentos, uma clareza maravilhosa, um olhar aguçado, um claro domínio da matéria, como se o olhar interno pudesse abranger tudo com a maior nitidez. Fim da citação. Esta é a descrição de um caminho iniciático, feita de tal maneira que se sente no caminhante a consciência de que, ao ser o Logos vivificado em sua alma, ele conflui para o divino. Essa experiência se expressa, claramente também nas palavras. Citação: quando o espírito tomado de amor alça seu voo para o que é mais sagrado, inspirado por Deus e animado por profunda alegria, esquece tudo e a si próprio, pois está repleto apenas daquele cujo companheiro e servo pretende ser, ofertando-lhe em sacrifício a virtude mais sagrada e casta. Fim da citação. Para Philon, existem apenas dois caminhos: trilhando o sensorial, ao qual serve a percepção e o intelecto, o homem se limita à própria personalidade, subtraindo-se ao cosmo, ou então se torna consciente da força universal, vivenciando dentro de si o eterno. Citação: quem quiser evitar Deus, cairá vítima de si próprio, pois existem apenas dois elementos em questão: o espírito universal, ou Deus, e o espírito individual, que se refugia no espírito divino. Pois quem transcende seu próprio espírito percebe sua nulidade e liga tudo a Deus. Quem, porém, foge de Deus, suprime-o como causa primordial e coloca-se em seu lugar como fundamento de tudo o que acontece. Fim da citação. A cosmovisão platônica pretende constituir um conjunto de conhecimento que, por suas características, é uma religião. Ela relaciona o conhecimento com o que de mais elevado o homem pode atingir com seus sentimentos. Platão considera o conhecimento válido apenas quando o sentimento encontra nele sua mais profunda satisfação. Não se trata, nesse caso, de um saber imaginativo, e sim de conteúdo da vida. É um homem superior dentro do homem, aquele homem do qual a personalidade é apenas uma réplica. No próprio homem nasce o extraordinário homem arquetípico. Com isso se expressaria mais um segredo iniciático na filosofia platônica, ao qual se refere Hipólito, pai da Igreja. Citação: Esse é o grande segredo dos samotrácios, abre chaves, guardiães de determinado culto iniciático, fecha chaves, o qual não se deve pronunciar e que só os iniciados conhecem. Estes, porém, falam detalhadamente de Adão como seu homem arquetípico. Fim da citação. O diálogo sobre o amor, o simpósio de Platão, também representa uma iniciação. Aqui, o amor aparece como anunciador da sabedoria. Se a sabedoria, o verbo eterno, entre parênteses, logos, é o filho do eterno Criador universal, o amor tem uma relação materna com esse logos. Antes que a mínima centelha da sabedoria possa raiar na alma, deve existir um vago impulso, um movimento em direção a esse divino. O homem deve ser atraído inconscientemente para o que, uma vez conscientizado, constituirá sua mais alta felicidade. A noção de amor associa-se no homem com o que em Heráclito surge como demônio. Entre parênteses, entenda-se a palavra demônio como nas páginas anteriores, o espírito, o gênio, o daimon, e não como o uso corriqueiro da palavra atual. Fim da nota, entre parênteses. No simpósio, homens das mais variadas ocupações e atitudes perante a vida se expressam sobre o amor. O homem comum, o político, o cientista, o poeta satírico, Aristófanes e o poeta trágico, Agaton. Cada um tem sua opinião a respeito do amor, de acordo com suas experiências de vida, o grau de evolução de seu, entre aspas, demônio, se traduz em suas considerações. Um ser é atraído para o outro pelo amor. A variedade e multiplicidade das coisas em que se derramou a unidade divina tende a voltar à unidade e à harmonia pelo amor. Este, portanto, tem algo de divino e cada um pode entendê-lo na medida em que compartilha do divino. Depois que homens dos mais variados graus de maturidade expuseram seus pensamentos a respeito do amor, Sócrates toma a palavra. Ele observa o amor como um homem em busca do conhecimento. Para ele, o amor não é Deus, mas é algo que conduz o homem a Deus. Eros, o amor, para ele não é Deus, pois Deus é perfeito, possuindo o belo e o bom. Porém, Eros é apenas o desejo do belo e do bom, ocupando, pois, um lugar entre o homem e Deus. É um, entre aspas, demônio, um ser mediador entre o terreno e o divino. É significativo Sócrates afirmar que, ao discorrer sobre o amor, não emite os seus pensamentos. Ele diz apenas relatar o que uma mulher lhe transmitiu como revelação. Suas ideias sobre o amor são decorrentes de uma arte divinatória, pois foi Diotima, a sacerdotisa, quem despertou em Sócrates a força demoníaca apta a conduzi-lo ao divino. Ela o iniciou. Aqui tem uma nota de rodapé. No termo arte divinatória, é para a antiga mística tudo o que se relaciona com o saber obtido pela visão espiritual. A telética, ao contrário, refere-se aos caminhos que levam à iniciação. Fim da nota de rodapé. Esse aspecto do simpósio é eloquente. Cabe perguntar: quem é a mulher sábia que despertou o demônio em Sócrates? Não se pode pensar aqui num mero disfarce poético, pois nenhuma mulher real poderia despertar o demônio numa alma que já não contivesse em si própria a força para esse despertar. Temos, pois, de procurar a mulher sábia, entre aspas, na própria alma de Sócrates, embora deva haver um motivo que faça manifestar-se sob forma de um ser exteriormente real, o que dá existência ao demônio dentro da própria alma. Essa força não pode atuar na alma como as forças pertencentes, inerentes a ela. Como se vê, o que Sócrates caracteriza como, entre aspas, mulher sábia, é a força anímica antes do recebimento da sabedoria. É o princípio materno que dará nascimento ao Filho de Deus, a sabedoria, ao Logos. A força anímica inconsciente que permite ao divino entrar na consciência é apresentada como um elemento feminino. A alma, ainda desprovida de sabedoria, é a mãe daquilo que conduz ao divino. Nós somos aqui conduzidos a uma importante representação mental da mística. A alma é reconhecida como a mãe do divino. Inconscientemente, ela conduz o homem ao divino com a necessidade de uma força natural. Desse ponto de vista, raia uma luz sobre a tradição iniciática da mitologia grega. Os mundos dos deuses teve sua origem na alma. O homem considera como seus deuses as imagens que ele próprio cria. Mas ele ainda tem de progredir para mais uma representação mental. Deve também transformar em imagens divinas a força divina atuante nele antes da criação das imagens dos deuses. Atrás do divino surge a mãe do divino, que nada mais é senão a força primordial da alma humana. Ao lado dos deuses, o homem coloca as deusas. Observe-se o mito de Dionísio sobre a luz assim obtida. Dionísio é o filho de Deus e de uma mãe mortal, Semele. Zeus arranca a criança ainda imatura do corpo da mãe, morta por um raio, e a coloca no próprio flanco até o momento de nascer. Hera, a mãe divina, incita os titãs contra Dionísio. Eles despedaçam a criança, mas Pallas Athena salva o coração ainda palpitante e o leva a Zeus. Este gera o filho pela segunda vez. Justamente neste mito se vê um processo que se desenrola no mais íntimo da alma humana. E quem falasse, como o sacerdote egípcio que instruiu Solon sobre a essência de um mito, diria o seguinte: abre aspas. Parece uma fábula o que relatam em teu país, que Dionísio, filho de um deus e de uma mulher mortal, foi despedaçado e veio a renascer. Porém, o lado verdadeiro disso é o nascimento do divino, e seus destinos estão na própria alma humana. O divino se une à alma terrenal temporal. Assim que esse elemento divino, dionisíaco, se movimenta, a alma sente um violento desejo por sua verdadeira forma espiritual. A consciência, simbolizada por Hera, outra divindade feminina, sente ciúmes pelo fato de o divino nascer da consciência superior. Ela incita a natureza inferior do homem, entre parênteses, os titãs. O filho de Deus, ainda imaturo, é despedaçado. Assim, ele existe no homem como ciência sensorial e racional, segmentada. Mas, caso exista no homem algo da sabedoria superior, entre parênteses, Zeus, em quantidade suficiente para atuar, ela cuidará da criança imatura, que voltará a nascer qual um segundo filho divino, entre parênteses, Dionísio. Da mesma forma, nascerá da ciência, da força divina segmentada no homem, a sabedoria una, o Logos, o filho de Deus e de uma mãe mortal. Isso é da alma humana transitória que aspira inconscientemente ao divino. Enquanto vemos em tudo isso apenas um simples processo anímico, considerando-o como imagem, nós estamos longe da realidade espiritual que aí se desenrola. Nessa realidade espiritual, a alma não vivencia simplesmente algo em si mesma. Ela está totalmente desligada de si e vivencia um processo cósmico que, na verdade, não se desenrola nela, mas fora dela. A sabedoria platônica e o mito grego se coadunam entre si, e, da mesma maneira, a sabedoria iniciática e o mito. Os deuses criados eram objetos da religião popular. A história de sua gênese constituía o segredo dos mistérios. Não é de admirar que trair desses mistérios fosse considerado algo perigoso, pois com isso se traía a origem dos deuses populares. A correta compreensão dessa origem é benéfica e a má compreensão é nefasta. Fim do quarto capítulo.